Quarta Cultural.
Na Quarta Cultural de hoje, vamos falar do 14º Olhar de Cinema. Mais de 90 filmes fazem parte dessa nova edição do Festival Internacional de Curitiba, que acontece entre os dias 11 e 19 de junho. O evento ocupa as salas de cinema, assim como locais emblemáticos da cidade, transformando a capital paranaense em um epicentro da sétima arte. E para falar sobre essa edição do festival, nós conversamos aqui no estúdio da CBN com Antônio Gonçalves Júnior, diretor e idealizador do Olhar de Cinema. Seja bem-vindo, Antônio.
Valeu, obrigado. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
Eu queria começar falando de público. A gente deu uma olhada, a gente já viu que já tem vários filmes e várias sessões esgotadas. Como é que você avalia esse primeiro momento do público indo atrás dos ingressos?
É muito legal, assim, esse retorno, porque a gente está na 14ª edição e a gente percebe que ano a ano é uma construção que o festival vai crescendo, 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 e ele só vai crescendo justamente porque o público vai pedindo, né? Então, e o nosso maior, melhor termômetro é a salas lotadas. Então, todo ano, cada vez mais as salas ficam lotadas e a gente fica muito feliz que esse ano está sendo superando o ano passado, né? Porque a gente sempre prepara uma edição nova com a expectativa de superar a anterior, né? Pelo menos, o nosso objetivo pelo menos é esse. E esse ano a gente já está bem contente que a gente está conseguindo superar a edição passada e muito também, é muito legal também porque é um momento muito positivo para o cinema, né? E para o cinema brasileiro. Acho que todo mundo está falando de cinema, todo mundo, a gente está num momento muito bom de reconhecimento do cinema brasileiro no mundo inteiro, né? Então isso ajuda demais, cria um ambiente positivo, vamos dizer assim.
E quando a gente olha para os filmes que já esgotaram, dá para ver que tem uma mescla. A gente tem desde o filme dos anos 60, que estão sendo exibidos, esgotaram, assim como filmes nacionais mais recentes.
Exato, tem as duas, eu acho que isso também é muito legal, né? Porque a gente, tanto o Olhar de Cinema, ele sempre foi um festival que homenageou o passado e ao mesmo tempo ele jogou foco em vários cineastas do presente, tentando apresentar eles pro público, né? E aí as pessoas entenderam isso, entenderam que muitas vezes você não sabe o nome daquele cineasta, porque talvez é um primeiro longa, mas as pessoas entenderam que justamente é esse que é o legal. Você pode estar ali indo ver um filme de um grande cineasta, de uma grande cineasta que daqui 10 anos vai fazer o filme que vai estar no Oscar, vai fazer o filme que vai estar em Cannes, vai fazer o filme que está em Berlim, porque eles estão começando, né? Então muitos, é claro que a gente tem cineastas em diversos momentos de sua carreira, mas tem vários que estão começando e aí as pessoas compraram essa ideia. Isso é muito legal, de entender, pô, legal, vamos lá ver então o que esses jovens cineastas estão falando, e aí acaba que esses filmes, né, diversos deles, os contemporâneos, são de jovens cineastas, então a gente fica muito feliz com relação a isso, esse retorno.
E falar um pouquinho de como é essa curadoria, como é que vocês bolam que filmes que tem que entrar no festival do ano?
É um processo que a gente começa em janeiro, então é um processo, na verdade, que nunca acaba. Se a gente for falar a verdade, ele é um processo que ele continua, porque agora a gente já está pensando, já fechou uma programação desse ano, já estamos pensando no ano que vem, mas oficialmente ele começa em janeiro, e aí a gente recebe mais de 2.000 filmes do mundo inteiro, e temos uma equipe de 8 pessoas que é envolvida nesse processo de curadoria, que é um processo muito cuidadoso, muito minucioso, um processo que tem respeito a várias etapas e que todo filme que é enviado para nós é visto com muito carinho, refletido sobre aquele filme, e a gente tenta entender se ele faz parte dentro do que a gente está buscando como festival, né? Porque isso que é o legal também. Eu acho que tem vários festivais e cada festival pode ter o seu perfil e cada festival pode propor um recorte específico de filme. Né? Eu acho que nenhum festival ele se sobrepõe ao outro, porque sempre vão ser recortes diferentes. E como eu falei, são 2.000 filmes que a gente recebe, contemporâneos. Né? E na nossa seleção tem mais de 90, porém tem os filmes clássicos, retrospectivos. Se a gente pega os contemporâneos, tem, sei lá, 60 filmes. Então, imagina, os 1.940 filmes que ficaram de fora. Né? Isso só os que chegam para nós, tirando aqueles que acabam nem chegando, que estão circulando aí no mundo inteiro. Então, a gente acaba propondo uma programação que desde o primeiro, em 2012, tinha essa ideia de propor filmes que fugissem do lugar comum, que buscassem uma proposta diferente, né? Porque não é a ideia da pessoa ir lá e ver a mesma coisa que ela vê se ela for hoje no cinema, né? A ideia é justamente que ela veja algo diferente de um país que ela nunca viu uma cinematografia, um filme, ou de um tipo de filme filme, uma proposta que ela nunca teve contato com essa proposta, né? Então, sempre de alguma maneira instigar o espectador a outras formas de contar histórias, né? Outras formas de refletir sobre o nosso mundo, sobre ter um olhar sobre o nosso tempo atual através do cinema, né? Isso para nós é muito forte, isso é o espírito da nossa equipe de curadoria, de buscar isso.
E eu queria que você falasse um pouquinho de que países que vieram filmes, como que eram os filmes e um pouco do que vocês descobriram do cinema desses países.
É um processo muito legal. Eu estou há 14 anos fazendo a programação, então assim, eu sou o da equipe atual que está desde o início. E é muito surpreendente, assim, porque a gente também vê uma mudança. Hoje, por exemplo, a gente tem muito mais filmes da África, né, do continente africano, do que a gente teve no passado. Então, isso foi um processo de maturação até nosso, de estabelecer contatos, estabelecer relações com vários países da África, para trazer esses filmes. A gente sempre teve um contato muito forte com os filmes europeus, até porque a grande maioria dos filmes produzidos no mundo está ali na Europa. Então a gente trouxe esses contatos para em outros lugares da Europa, que às vezes chegavam poucos filmes, como o leste europeu, como alguns países menores. E aí a gente vai se encantando por certas cinematografias, né, que a gente vê que tem aspectos em comum, que tem uma proposta de linguagem, que tem alguns temas que eles sempre acabam abordando. E isso para nós é bem, bem forte e acaba ficando bem marcante a partir do momento que faz 14 anos de curadoria, né? Então hoje a gente tem mais de 30 países dentro da programação desse ano, com filmes sendo exibido de todos os continentes, né? Então até para abertura a gente já começa com o filme do Japão, que é da Ásia, no dia 11 lá na ópera O Cloud, e passamos pela África, Europa, América Latina, América do Norte, né? Então tem realmente filmes de todos os lugares, diversas línguas, diversos tipos de cinematografia, diversos tipos de abordagem também, né? Não tem filmes mais narrativos, mais clássicos, tem filmes que exploram um pouco mais a linguagem, que são mais fragmentados. Então justamente a gente tenta oferecer um cardápio, né, mais variado, para as pessoas poderem escolher o que elas querem ver.
Nós estamos falando na quarta cultural de hoje, da 14ª edição do Olhar de Cinema. Como a gente acabou de ouvir do Antônio, são mais de 90 filmes que fazem parte dessa edição. Edição que acontece entre os dias 11 e 19 de junho. A gente está conversando aqui na CBN Curitiba com o diretor e idealizador do Olhar de Cinema, o Antônio Gonçalves Júnior. Eu queria falar um pouquinho dessa abertura que você já falou rapidamente, que é na Ópera de Arame. Eu queria que você falasse como que vai ser essa abertura e disso, de ter uma abertura num local que é para vários eventos, né? A gente tem música ali, a gente tem shows, a gente tem teatro e também tem festival de cinema.
Foi uma experiência muito louca no primeiro ano que a gente fez. Foi há 3 anos atrás, né? Foi em 2023 que a gente fez a primeira vez a abertura na Ópera de Arame, e para nós foi um desafio super grande, assim, de entender como que seria essa abertura lá. Porque nunca tinha sido exibido um filme como sala de cinema lá na Ópera de Arame, né? Então a gente levou uma tela de 12 metros para lá e falamos, pô, são 1.500 lugares, né? A gente estava acostumado a fazer abertura para 450 pessoas. Será que as pessoas vão aparecer e tal? E assim, o resultado foi tão legal que a gente falou, putz, agora vai ser difícil não fazer na ópera, né? Então, esse ano, em 2025, a gente está com a abertura com o filme Cloud, que é um filme japonês, de um cineasta chamado Kiyoshi Kurosawa, que hoje é um dos principais cineastas do mundo, né? Não só japonês, como do mundo inteiro. E é um filme que foi o representante japonês no Oscar, nesse Oscar passado. E é uma estreia no Brasil. Vai ser a primeira exibição desse filme no Brasil. Ele nunca foi exibido em território brasileiro até agora. E aí a gente chega agora uma semana antes, né? Faltando para o festival. E a gente tem lá, talvez, quando eu saí da produtora, tinha pouquíssimos ingressos. A pessoa sempre pergunta, talvez tenha acabado, mas talvez, se alguém está ouvindo, dá para correr no nosso site e ver, mas com certeza hoje vai acabar os ingressos, a gente vai esgotar a sessão de abertura já hoje, com certeza. Assim.
E eu queria falar um pouquinho do preço do ingresso. Os ingressos custam R$8 a meia, R$16 a inteira, há também sessões gratuitas. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância desse valor, porque a gente viu com o fenômeno do streaming muita gente deixando de ir no cinema e vendo filmes em casa, e ao mesmo tempo o cinema se tornando um lugar cada vez mais caro.
Exato, a gente vai justamente contra essa ideia desse cinema muito inacessível para a grande maioria das pessoas, né? Então a gente trouxe esse ano, além desse ingresso que a gente sempre fala, a gente tem que ser o ingresso mais barato da cidade. Então a pessoa tem que ir lá abrir, né, todos os cinemas da cidade, comercial, e ver que o nosso é o mais barato. Fala, pô, pelo menos eu consigo pagar esse ingresso aqui. E aí a gente faz então esse ingresso de 16 a inteira e 8 a meia, para possibilitar que isso não seja impeditivo. Apesar de a gente ainda saber que isso é impeditivo, então a gente, além disso, faz uma distribuição gratuita de ingressos através da FAS, através das regionais de Curitiba. E esse ano a gente também colocou na Cinemateca diversas sessões gratuitas. Por exemplo, todas as sessões de curtas-metragens na Cinemateca são gratuitas. As sessões no Teatro da Vila são gratuitas. A gente vai ter sessão gratuita no domingo, no Guarani. Então também a gente recheou a programação também de sessões gratuitas, porque a gente fala, pô, mas é R$8, é muito baratinho, a meia, né? Você vai lá, doa sangue, sei lá. E aí, mas tem gente que também não consegue com R$8, ainda fica caro, né? Então a gente realmente quer que todo mundo possa participar do festival e que o festival seja uma oportunidade das pessoas descobrirem o cinema, se apaixonarem pelo cinema, e descobrirem novas cinematografias e descobrirem o mundo, né? Porque a gente traz o mundo ali. São filmes de todos os continentes que estão falando sobre temas e assuntos do seu país ou, muitas vezes, assuntos que são realmente mundiais.
E falando um pouco de diversidade, o festival desse ano tem o primeiro longa-metragem protagonizado por uma atriz surda. É o filme Nem Toda História de Amor Acaba em Morte. Eu queria que você falasse um pouquinho desse filme e que tem diretor curitibano, que é o Bruno
Costa.
Exato.
É um diretor que já esteve outros anos com a gente no festival, exibindo seus filmes. E é um diretor que a gente admira muito a trajetória dele. E esse filme, ele é um filme feito aqui em Curitiba, com um elenco daqui, então, de surdos e de ouvintes. Então é muito legal a gente ver que as sessões, a estreia dele, que vai ser no Cine Passeio, também já estão com os ingressos esgotados das duas sessões. Ainda tem um pouquinho de ingresso na sessão de reprise dele, que é no dia 18. E ter essa proposta é incrível, assim, realmente, de trazer esse protagonismo. Então, e que é muito raro hoje no cinema mundial, né? E brasileiro também não fica de fora disso, assim. É muito raro a gente ver esse protagonismo. E é curioso, porque esse ano também tem um curta na Mirada Paranaense, Entre Marés, esqueci o nome inteiro, que também tem esse protagonismo. Então é muito curioso, porque é tão difícil de achar esse filme. O ano que a gente encontrou, já encontrou dois, um longa e um curta. Esse curta está dentro do programa de curtas da Mirada Paranaense. Então, para nós, ter a possibilidade de exibir esse filme estreando em Curitiba, né, é o famoso jogando em casa, né? Jogando em casa é sempre diferente, aquela pressão maior para todo mundo, né? Não só para o festival, mas também para os realizadores, para o diretor, para os produtores também. É muito legal, mas acaba sendo sempre uma grande festa, assim, um grande encontro das pessoas, e para nós é um orgulho muito grande poder fazer a estreia do filme aqui em Curitiba.
E eu queria que você falasse um pouco dessa divisão. A gente falou um pouco da abertura, tem o momento da abertura e encerramento, você já citou a Mirada Paranaense, que, claro, são filmes daqui, mas existem outros olhares também. Tem uma mostra competitiva brasileira, uma mostra competitiva internacional, os novos olhares. Como é a divisão do festival?
Exato, assim, a gente é dividido em 9 mostras principais, e aí a gente tem a Olhares Clássicos, que são filmes clássicos, né, com o próprio nome diz, a Olhares Retrospectivo, que esse ano é da cineasta Agnès Varda, que a gente resolveu homenagear ela. A gente tem a mostra Foco, que vai ser calcada em filmes de arquivo e que trabalham com a imagem de arquivo para recontar a história, para contar novas histórias. A gente também tem a mostra Pequenos Olhares, voltada para criança, para família. Então tem bastante animação, mas também tem filme de live action para criançada. Essas mostras, os filmes dessa mostra passam bastante no Teatro da Vila, mas também tem exibição deles no Cine Passeio. A gente tem a mostra Novos Olhares, que é a mostra mais radical dentro do festival, de linguagem, aquela mostra que a gente busca filmes que arriscam na linguagem, que trabalham realmente numa vanguarda, no sentido de buscar algo diferente, de buscar algo novo. E depois a competitiva brasileira e a competitiva internacional, que são filmes que a gente acredita que tem um pouco mais de comunicabilidade com o público, e que esse ano, tanto a competitiva internacional quanto a competitiva brasileira, todos os filmes vão ter sua estreia no MON, né? Então, no auditório Potilo Lazzarotto, no MON, a gente vai transformar o auditório numa sala de cinema, pela primeira vez também, né? Que transforma nele numa sala de cinema com o projetor DCP, né? Já foi exibido filmes lá, mas com o projetor de salas de cinema vai ser a primeira vez. E fazer essas estreias da competitiva brasileira e da internacional lá no MON também vai ser uma estreia super legal, com bastante novidades. Quem for participar vai gostar bastante, porque vai se surpreender com o que a gente preparou lá para essas estreias.
E da mostra Novas Linguagens, que você falou, a gente teve momentos. Teve um momento que a câmera na mão era o descolado, que era vanguarda, depois acabou sendo usado. Um momento que pela primeira vez se usava o celular. Agora que a gente está nesse mundo multifacetado, todo mundo produzindo de casa, tem a facilidade de produzir. O que a gente enxerga nesses novos olhares? Para onde o cinema está indo?
É difícil. físico. A gente faz um recorte pequeno de 6 filmes, mas eu acredito assim, que a gente tem algumas tendências. Por exemplo, a utilização de metaversos, né? Por exemplo, tem filmes todos feitos dentro de um metaverso. Então, essa é uma tendência que a gente viu nos últimos anos dentro dessa vanguarda, assim, né? De filmes que se passam todos lá no GTA, sabe? Filmes que se passam todos, enfim, nesses jogos e tudo. Isso é muito legal. Também uma outra coisa que já não é nem tão tendência, mas eu acho que ela vai se renovando um pouco, é o hibridismo. Aqueles filmes que você não sabe se aquilo é ficção, se é documentário, se é animação, se é... O que é aquilo? Né? Então, isso também eu acho que é uma outra tendência que a gente tem visto bastante, assim, de filmes que você... são impossíveis de categorizar. Isso é legal, né? Porque você tá vendo um filme. E até no Olhar de Cinema, há muito tempo atrás, a gente aboliu a questão se é ficção, documentário, animação. Não, é um filme. Vai lá que você vai ver um filme. Então, por conta muito disso, assim, de ver essa tendência, e hoje, realmente, essas fronteiras, né, entre ficção e documentário, o que, que é o quê, elas estão completamente pulverizadas. Assim. Tem filme que nem a gente entende direito o que, que é aquilo, mas o filme é legal. Isso que pra nós importa, que o filme é potente, que ele comunica de alguma forma, que ele te toca de alguma maneira, que ele te inquieta de alguma maneira. Então, isso que é o que a gente está buscando, e não importa se é ficção, documentário, animação, isso daí é o que menos importa para nós.
E aquilo, né? A arte não precisa entender tudo também, né?
É, às vezes também não. Também é isso, entrar, né? Se deixar levar. Não é para ser tudo super mastigado, né? Claro, tem filmes lá que você vai ser uma narrativa um pouco mais estruturada, um pouco mais clássica. Tem outras que realmente é um pouco mais fragmentada. Tem outras... Então, também se deixar levar e se mostrar aberto. Eu acho que isso também é uma coisa que o Olhar de Cinema sempre buscou nas pessoas, de ser um espectador ativo. Não é passivo. Você não tá indo lá pra ver uma Marvel, sabe? Pra ver aquela explosão, aquela coisa, aquela pirotecnia e tudo. E ótimo, Marvel, ótimo. Eu vou lá pra ver. Mas são relações diferentes que você estabelece com o cinema, sabe? Então, ali é pra você realmente ser um espectador ativo, um espectador que você tem que estar atento, um espectador que você tem que, em alguns filmes, refletir um pouco mais, tentar se relacionar com a obra de uma maneira diferente, né? Não é aquela coisa que você senta lá, se joga na poltrona e deixa tudo acontecer por conta, você vai meio que absorvendo aquilo lá, né, passivamente. Então, isso para nós é interessante, né? Claro, tem filmes que são muito mais assim, nesse estilo, que te envolve, te leva, mas eu acho que para nós essa inquietação é importante. É o que a gente sempre fala, né? O pior para nós é o sentimento de, ah, legal. Pô, não é legal. Ou você odeia, ou você gosta, ou você ama, sabe? Para nós é muito melhor esse odiar ou amar, porque isso gerou uma emoção na pessoa. E muitas vezes a pessoa odeia um filme e depois ela vai no seguinte, ela ama, e é isso, justamente esse que é o legal de um festival, né? De você se jogar, de você estar aberto a experimentar coisas diferentes e sair desse lugar comum que a gente vê lá nos catálogos de plataformas de streaming ou nas próprias salas de cinema comerciais hoje em dia da cidade, né?
Eu queria falar de um outro festival, você teve em Cannes, um dos homenageados do cinema, como foi isso?
Pô, foi muito legal, eu fui selecionar, é que eu também, né, eu tenho duas vidas, eu tenho uma vida de produtor de cinema, então também tenho uma produtora Grafaudizal, que organiza o Olhar de Cinema, e até anterior ao Olhar de Cinema, a gente já está com, desde 2007, quase 17 anos aí trabalhando como produção de filmes. E aí, por isso, eu fui chamado para, escolhido entre os 10 produtores brasileiros, para ir para Cannes para fazer uma reunião de negócio. Né, com produtores locais lá. E aí é uma experiência incrível, assim, porque foi um ano muito incrível para o cinema brasileiro, né? Eu acho que, primeiro, que tinha a questão do Brasil ser homenageado dentro do Marché do Filme. O Marché do Filme é uma feira de negócios de filmes dentro do Festival de Cannes. E aí, então, a partir do momento que o Brasil era ser homenageado, a gente teve um foco muito no Brasil, né? E criou-se um ambiente muito favorável para o Brasil negociar filmes, para uma atenção, um foco, né? Jogou luz em cima dos cineastas brasileiros e dos produtores brasileiros, dos realizadores brasileiros. E aí, a partir do momento que a gente é convidado para ir lá num evento desse, que é o maior evento de mercado do mundo, que é um festival gigantesco, assim, monstruoso, com um filme brasileiro também estreando em competição, o Agente Secreto, fazendo uma festa, depois sendo premiado, e vindo já de um momento muito legal, né, de que eu ainda estou aqui, dos três dos festivais principais do mundo, né, eu ainda estou aqui, foi lá, ganhou Veneza, um prêmio, aí depois ganhou o Oscar, depois o Último Azul do Mascaro foi em Berlim, ganhou um prêmio em Berlim, e aí a gente, em secreto, vai para Cannes e ganha o prêmio em Cannes. Então a gente está vivendo assim, um momento muito especial do cinema brasileiro, sabe? E todo mundo dentro da indústria cinematográfica mundial está vendo isso. E isso desperta uma atenção de, pô, beleza, o Brasil sempre estava lá, mas agora parece que tem uma coisa diferente acontecendo aí, né? E aí todo mundo quer vir conversar para entender o que está acontecendo lá, por que que, né, como que conseguiu isso, porque não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil. A gente está falando de festivais que, na sua competição principal, selecionam 18 a 20 filmes. E muitos deles acabam sendo filmes de lá, do seu país, ou da sua região, da Europa, União Europeia, sabe? É muito raro entrar um filme latino, e muito mais raro que seja brasileiro, sabe? Então, é realmente um feito enorme essa sequência de festivais e de visibilidade dos filmes brasileiros nos festivais internacionais. Isso chama muita atenção, e no Machete do Filme não foi diferente. Fiz lá 25 reuniões, as oficiais, tirando as extra-oficiais também, para tentar trazer recursos, muitas das vezes, para os nossos filmes, das produções aqui, que a gente faz aqui na cidade, e também para vender nossos filmes internacionalmente, que eu acho que o grande lance do mercado de cinema, qualquer um deles, é esse, né? Trazer recursos para você produzir seus filmes e depois levar esses filmes para serem vendidos no mercado internacional.
Então é de Cannes para Curitiba com o 14º Olhar de Cinema. Como a gente falou, são mais de 90 filmes, programação do dia 11 ao dia 19 de junho. E a gente agradece aqui a presença do Antônio Gonçalves Júnior, diretor e idealizador do Olhar de Cinema. Muito obrigado por ter vindo e sucesso no evento.
Obrigado, muito obrigado. E todo mundo convidado, dia 11 de junho, começamos o Olhar de Cinema, 14ª edição. Muito obrigado.